Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Olá, alunos e alunas do primeiro ano do Pedro II do Maitá. Bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Eu sou Vanessa Camasmi, professora de literatura, e neste episódio vamos terminar a nossa aventura na Lagoa das Sereias, no capítulo 8 de Peter Pan. Mas antes, quero continuar a série de abraços literários. O abraço literário deste episódio vai para as crianças das turmas 101, 102, 103 e 104 e seus familiares, que participaram no sarau musical nesta semana. Foi muito bom revê-los. Deu muita alegria. Vocês perceberam que neste capítulo 8 de Peter Pan ouvimos muitas músicas? Começamos ouvindo a Marisa Monte cantando A Lenda da Sereia. Depois, Maria Bethânia cantando a Iara e narrando a lenda da perigosa Iara. E ainda a música Aqui no Mar, da pequena sereia Ariel. Qual música vocês já conheciam? Vocês cantaram? No episódio de hoje, vamos nos despedir da Lagoa das Sereias, ouvindo o canto das sereias. Com os melhores piratas, havia um toque feminino em sua natureza perversa, e ele, às vezes, tinha intuições. Num estalo, resolveu brincar de adivinhas. Gancho, disse ele, você tem alguma outra voz? Peter era incapaz de resistir a uma brincadeira, e com grande imprudência, respondeu com sua própria voz. Tenho! E outro nome? Tenho. Você é vegetal? Perguntou o gancho. Não. Mineral? Não. Animal? Sim. Homem? Não, gritou Peter com desprezo. Menino? Sim. Um menino normal? Não. Um menino maravilhoso? Para o horror de Wendy, a resposta que ecoou pela Lagoa das Sereias dessa vez foi sim. Você está na Inglaterra? Não. Está aqui? Estou. Gancho não entendeu nada. Façam vocês algumas perguntas, disse ele para os outros, enxugando a testa molhada de suor. Barrica refletiu. Não consigo pensar em nada para perguntar, lamentou ele. Vocês não vão conseguir adivinhar, gabou-se Peter. Querem desistir? É claro que, graças à sua arrogância, ele estava levando a brincadeira longe demais, e os bandidos viram que aquela era a sua chance. Desistimos, responderam eles ansiosamente. Muito bem, exclamou Peter. Eu sou o Peter Pan. Peter Pan. Num segundo, Gancho voltou ao normal e Barrica e Cavaleiro Starkey voltaram a ser seus capangas. Agora a gente pega essa peste! Gritou Gancho. Para a água, Barrica! Cavaleiro Starkey, fique no bote! Eu o quero vivo ou morto! E ele mergulhou enquanto falava. E ao mesmo tempo, a voz alegre de Peter disse: Pronto, meninos! Sim, capitão! Responderam os meninos de diversos pontos da lagoa. A briga foi curta e feia. Estranhamente, não foi na água que Peter e Gancho se encontraram. Gancho subiu na pedra para dar uma respirada e, ao mesmo tempo, Peter escalou o outro lado. A pedra estava escorregadia como uma bola e eles tinham que subir nela engatinhando. Nenhum dos dois sabia que o outro estava logo ali. E ao tatearem, procurando um lugar para se agarrar, encontraram o braço um do outro. Surpresos, ergueram as cabeças. Seus rostos estavam quase encostando. E foi assim que Peter e Gancho ficaram frente a frente. Alguns dos maiores heróis da história já confessaram que logo antes de entrar numa briga, sentiram medo. Se isso houvesse acontecido com Peter naquele momento, eu admitiria. Mas Peter não sentiu medo. Ele só sentiu uma coisa, júbilo. E rangeu seus lindos dentinhos com alegria. Rápido como um raio, ele arrancou uma faca do cinto de Gancho e estava prestes a enfiá-la no pirata quando viu que estava mais para cima da pedra que seu inimigo. E isso não teria sido justo. Assim, Peter ofereceu a mão a Gancho para ajudá-lo a subir. Foi aí que Gancho o feriu. Peter ficou atordoado, não por causa da dor, mas por causa da injustiça. Aquilo o deixou completamente indefeso. Ele só conseguiu olhar para Gancho, horrorizado. Toda criança se sente assim da primeira vez que é tratada com injustiça. Quando a criança se aproxima de você, querendo se entregar a você, a única coisa que ela pensa que merece é um tratamento justo. Depois que você for injusto com ela, ela vai voltar a amá-lo, mas nunca mais vai voltar a ser a mesma criança. Ninguém nunca se recupera da primeira injustiça. Ninguém, exceto Peter. Ele sempre sofria injustiças, mas sempre as esquecia. Acho que essa era a verdadeira diferença entre ele e todos os outros. Por isso, quando Peter sofreu essa injustiça, foi como se fosse a primeira vez. E ele olhou para Gancho, sem conseguir reagir. A mão de ferro enganchou nele duas vezes. Alguns minutos depois, os meninos viram Gancho na água, nadando no maior desespero na direção do navio. Seu rosto, pestilento, não mostrava nenhuma alegria agora, só a palidez do terror, pois o crocodilo estava logo atrás dele. Normalmente, os meninos teriam ido nadar ao lado de Gancho, rindo dele, mas nesse momento sentiam-se inquietos, pois haviam perdido de vista tanto Peter quanto Wendy, e estavam esquadrinhando a lagoa e chamando pelos dois. Encontraram o bote e foram para a casa nele, gritando, Peter! Wendy! Mas a única resposta foi a risada zombeteira das sereias. Eles devem estar nadando ou voando para casa, concluíram os outros meninos perdidos. Eles não estavam muito ansiosos de tanta fé que tinham em Peter e deram uma risada típica dos meninos, pois já passara da hora de ir para a cama e era tudo culpa da mamãe e Wendy. Quando suas vozes cessaram, um silêncio recaiu sobre a lagoa e então ouviu-se, num fio de voz, socorro! Socorro! Duas pequenas figuras estavam batendo contra a pedra. A menina estava desmaiada e o menino a segurava. Com suas últimas forças, Peter puxou-a para cima da pedra e se deitou ao lado dela. Ele também perdeu a consciência. Mas, antes de desmaiar, viu que a água estava subindo. Ele sabia que logo se afogariam, porém não conseguiu fazer mais nada. E quando eles estavam deitados, lado a lado, uma sereia agarrou os pés de Wendy e começou a puxá-la devagar para dentro d'água. Peter, sentindo que o Andy estava escorregando para longe dele, acordou com um sobressalto e mal teve tempo de puxá-la de volta, mas teve que contar a verdade a ela. — A gente está na pedra, Andy, disse ele, mas ela está ficando cada vez menor. Logo, logo, a água vai cobrir tudo. Mesmo assim, o Andy não compreendeu. — Temos que ir embora então, disse ela num tom quase alegre. — Temos, respondeu Peter com a voz bem fraquinha. — A gente vai nadar ou voar, Peter? Ele tinha que contar. — Você acha que consegue nadar ou voar até a Terra do Nunca sem a minha ajuda, Andy? E ela teve que admitir que estava cansada demais. Peter soltou um gemido. — O que foi? Perguntou Andy, ficando imediatamente preocupada com ele. — Não vou poder ajudar você, Andy. O gancho me feriu. Eu não consigo nem voar, nem nadar. — Quer dizer que nós dois vamos nos afogar? — Olhe como a água está subindo! Eles cobriram os olhos com as mãos para não ver. Pensaram que logo deixariam de existir. De repente, algo roçou contra a pele de Peter, com a leveza de um beijo, e continuou ali, como se perguntasse timidamente se podia ser de alguma serventia. Sabem o que era? Era a rabiola de uma pipa que Miguel construíra alguns dias antes. Ela havia escapado da mão dele e voado para longe. — É a pipa do Miguel! Disse Peter. Mas no segundo seguinte, ele já tinha agarrado a rabiola e estava puxando a pipa para mais perto. — Ela tirou o Miguel do chão! Exclamou ele. — Deve conseguir carregar você. — Nós dois! A pipa não carrega duas pessoas. O Miguel e o caracol tentaram. — Vamos tirar na sorte, então, disse Wendy corajosa. — Mas você é uma dama. Nunca. Peter já estava amarrando a rabiola em volta de Wendy. Ela se agarrou a ele, recusou-se a ir sem ele. Mas, dizendo, tchau, Wendy, ele a empurrou da pedra. E em poucos minutos, ela já estava fora do campo de visão dele. Peter estava sozinho na lagoa. A pedra já havia ficado muito pequena. Logo, estaria submersa. Raios pálidos de luz se espalharam devagar pela água e, após alguns minutos, ouviu-se o som, que é, ao mesmo tempo, o som mais melodioso e mais melancólico do mundo. As sereias cantando para a lua. Ficaram encantados com o canto das sereias? Escrevam pra gente, entrem no Padlet, cliquem no coração, escrevam um comentário, postem uma ilustração das sereias ou gravem um áudio no Padlet. Vocês também podem se comunicar conosco pelo mural virtual da série ou pelo e-mail projetomemorias2020@gmail.com. Sintonizem na nossa rádio literária. Fiquem conosco na frequência poética do programa A Hora da Literatura.